A D23 em 2022 poderia não ter acontecido, porque a Marvel já está em declínio, vai ser um bando de continuação requentada, mas mesmo assim vamos trazer para vocês, depois da vinheta, o que tem de interessante. Fique com a gente. Salve, salve, perdidos e perdidas, sejam bem-vindos a mais um programa dos Perdidos no Tempo, e a gente vai comentar aqui o ano passado que rolou de interessante. Na D23, é muito trailer, muito anúncio de filme, e tirando a brincadeira, né, de que realmente não deveria ter acontecido, porque tiveram notícias e trailers interessantes, também tem alguns anúncios que talvez a gente não gostaria de ter colocado na lista de prioridades, era para ter outras coisas. Mas vamos começar com Marvel, que sim, a Marvel tem coisa, muito coisa boa. Eu acho que a grande surpresa, até porque ele já estreia agora, é Werewolf by Night. Foi um trailer que não estava no radar de ninguém. E é uma proposta ousada, fora da fórmula Marvel, em homenagem aos grandes filmes de monstros da Universal. Ou não, Fábio?
Cara, assim, eu vou dizer que eu estou muito com o pé atrás disso, porque, assim, a Marvel tem vários personagens bacanas da década de 70. Ela teve uma linha de quadrinhos de terror, né? E o Werewolf by Night, Motoqueiro Fantasma, a Tumba do Drácula, todo mundo veio nessa leva, e alguns outros, né? Damon Hellstorm, e alguns outros não fizeram tanto sucesso. O próprio Cavaleiro da Lua, que já ganhou a série, estreou na revista do Werewolf by Night. Eu achei o trailer legal, achei a pegada interessante, só que, assim. O meu medo com a Disney, melhor dizendo, em relação a isso, é assim: ela pega o Werewolf by Night, que é uma história de terror. Tudo bem que era um terror da Marvel, década de 70, não é aquele negócio, meu Deus, de calafrio. Mas, querendo ou não, se tratava de temas um pouco mais pesados para a época, né? Era uma história que se propunha a ser de terror. Mas o Werewolf by Night não se encaixa no que a gente está vendo a Marvel fazer, né? Então, se é para mudar, se é para sair da fórmula, beleza. Agora, se for para fazer o Werewolf by Night com o pessoal fazendo assim, ah, cachorrinho bonitinho, não vai rolar, né? Então, meu medo é esse. Por que pegar um personagem que supostamente é de terror para fazer coisas fofinhas e engraçadinhas como tem sido a tônica das séries da Marvel? Vou conferir porque curto o personagem. De repente, ainda rola uma aparição ali surpresa do Cavaleiro da Lua. Mas tô com os dois pés atrás.
A gente
Também
eu tô
teve.
curioso para ver o Demolidor, cara. Que eles vão arrumar com o Demolidor.
A gente também teve a série do Demolidor, que anunciou um novo logo e já disse que vai se começar daqui para frente. O que tinha na Netflix esquece, fica só na boa lembrança, porque é uma das melhores adaptações, mas a Marvel vai começar o Demolidor dela.
Ó, quer ver outra coisa? Eu posso estar enganado, eu tô meio aqui de memória, mas, salvo engano, o nome da série, pelo menos até agora, é Daredevil Born Again, que é baseado numa história clássica traduzida aqui para o Brasil como Queda de Murdock. Aí eu já li alguma coisa na internet dizendo que, talvez eles adaptem uma outra saga do Demolidor, Shadowlands, que é o tentáculo invadindo lá a cozinha do inferno. Porra, peraí. Pra que que tu coloca o nome da série Born Again, que tu já vai remeter os fãs pra Queda de Murdock, pra não ser a Queda de Murdock, né? Ou ser qualquer outra coisa. Ou Born Again é só porque é um reboot. Coloca outro nome qualquer, não faz alusão a uma saga, uma das mais famosas do
Uma das
personagem,
melhores, né, Fábio?
se você não vai enveredar por esse caminho aí, entendeu? Eu acho isso, sei lá,
Só para me
estelionato
lembrar,
de série,
cara,
porra.
a queda do Murdock, né, começa com a Karen toda detonada. Porra, bicho.
Isso que ela vende a identidade secreta do Demolidor pro
Isso,
Rei do Crime.
cara. Cara, essa é, acho que é a saga que eu mais gosto do Demolidor, cara. E aí,
Pois
se os
é.
caras não. Bom, enfim, né, bora.
Aí
Agora.
vai fazer o Demolidor com aquele primeiro uniforme dele, amarelo e preto e vermelho e tal, não sei o quê, todo saltitante com essa saga? Não, né? Sabe? É isso que eu não entendo da Disney, mas vamos lá, né? Vamos esperar.
Pegando o gancho de adaptações com o nome de sagas, a gente também teve na D23 o trailer da Invasão Secreta, que tem a Emilia Clarke, nossa Targaryen favorita, desempenhando um papel importante. Vai ter a volta do Nick Fury, do Talos, e vai ser uma série em clima de espionagem. Qual a expectativa de vocês? Algo bem diferente, inclusive, que foi a Invasão Secreta, que dá o nome nos quadrinhos, como vocês citaram.
Não, beleza. Assim, eu acho que tem um espaço para isso no universo Marvel cinematográfico. Eu acho que pode ser interessante. Acho que pode ser uma chance de recuperar o Nick Fury, porque a última vez que eu vi naquele filme da Capitã Marvel, me desculpa, mas enfim. Então, assim, recuperar esse lado de espiões, né, da Marvel, eu acho que pode ser bacana. A questão dos Skrulls pode ser usada para resolver algumas questõezinhas ali, alguns probleminhas do MCU. Então, assim, acho que pode ser legal. O problema é, aliás, tudo que a Marvel anunciar tem um potencial para ser bacana, porque quase todos os personagens que ela escolhe têm muita bagagem, têm muita história legal para adaptar. O problema é que parece que às vezes eles seguem por um caminho completamente diferente e não aproveitam todo o potencial que tem nos quadrinhos e ficam fazendo umas coisas que meio blé, né? Então, assim, potencial tem, agora vamos aguardar, né? Eu, de fato, eu não consigo mais ter muito hype com quase nada da Marvel, assim. Nada que me venha rápido na
Eu
cabeça,
acho que se
inclusive.
eles conseguirem seguir a linha do Capitão América 2, do filme, talvez fique bacana, né? Esquema de espionagem, um troço um pouquinho mais sério, talvez, né? Talvez funcione, cara. Bora ver. Também não tenho muita expectativa, não, cara.
E já na sequência da série, a Disney anunciou algo que ela tinha anunciado na D23, eu acho que 2021, que é a Armor Wars, né? A Guerra das Armaduras ali com o Don Cheadle. Então, parece que vai vir algo interessante. Já afirmaram que a série vai ter conexão direta com Invasão Secreta. Será que a máquina de combate vai se tornar um Skrull?
Vai vender muito bonequinho, isso eu garanto, velho. Porque deve ter cada armadura louca nessa série, velho.
Essa aí, pelo pouco que eu sei, parece que tem a ver com a saga dos quadrinhos, que assim, é a tecnologia do Stark sendo popularizada, entre aspas, né, e sendo vendida, comercializada ali e tal, tanto por agências governamentais quanto por vilões e tudo mais. Então, a saga original nos quadrinhos foi legal também. Funciona no MCU, por toda essa questão que eles fizeram com o Homem de Ferro e tal, o Tony Stark está morto. Funciona, tem potencial, agora vamos ver, né? E provavelmente ela deve dar origem também, eu acho, né? A outra série que eles tinham anunciado já, que eu nem sei se nessa D23 eles comentaram mais alguma coisa, que é aquela Iron Heart, né? Seria a menina lá, que é a suposta sucessora, né, do Tony Stark. Talvez possível integrante dos Jovens Vingadores em algum momento no futuro, enfim.
Sim, eles fizeram anúncio também, Fábio. Ganhou um logo diferente, então já está mais confirmada a série. Inclusive, na Ironheart já disseram como vai ser a pegada, né? O vilão vai ser o capuz, ele vai ter um capuz mágico e vai ser aquele negócio tecnologia versus magia.
Tá.
Ok.
Ainda anúncio, falando de Demolidor, a gente vai ter a volta do Rei do Crime na série da Echo, que é um personagem ali que faz uma ponte, né, entre os três personagens, e a gente tem a volta do Vincent D'Onofrio. Inclusive, já mostrou que ele vai estar ali na D23, mostrou uma cena que ele vai estar com a cara realmente avariada, ou seja, o tiro pegou, vamos ver qual é a solução que eles vão dar para isso.
Cara, ele tá bem de Rei do Crime, né? Como tu falaste, o Demolidor da Netflix foi uma das melhores séries, uma das melhores adaptações, né? Agora vamos ver qual é a pegada que vão dar para ele na Disney, né? Porque supostamente é o reboot, né? Não sei se eles vão querer fazer qualquer tipo de ligação com a série original, né? Tinha aquela história que o Fisk foi um dos que foi apagado, né, pelo Thanos, e depois voltou e tal. Não sei se isso é oficial, se era só boato de fã, ou se vão começar a história completamente do zero. Mas assim, ele encarnou bem o personagem, ele gostou, ele curte o personagem, né, pelo que a gente já viu ele falar em entrevistas. Então ele vai desempenhar um bom papel. Agora, às vezes o ator não consegue salvar o roteiro, né? Então, tudo vai depender da história.
Um outro anúncio também que a gente teve foi o trailer, que foi até no final da D23, do painel da Marvel, foi As Marvels, né? E aí a gente tem de volta Nick Fury, tem de volta aquele gatinho, enfim, tem as três Capitãs Marvels e talvez seja um filme que eu acho que ele vai para um público muito específico.
Cara, eu não sei, porque assim, as três personagens. A Kamala é a que eu menos conheço, porque eu não, quando ela estreou nos quadrinhos, eu já não lia muito. Mas tanto a Capitã Marvel original quanto a Mônica Rambeau são personagens bacanas, tem histórias boas e, de novo, tem potencial. Agora resta saber o roteiro, né? O roteiro ele precisa ter um mínimo de, sei lá, de lógica, de fazer
Coerência, né?
sentido, né? De não ser só um apanhado de cenas bacanas ou possivelmente bacanas, sem nada mais que uma história. Porque, assim, eu me lembro do filme da Capitã Marvel primeiro, porque fizeram a maior promessa dela, né? Que ela ia ser a vilã, a heroína que ia chegar para abalar e tal, não sei o quê. E o filme, pelo menos para mim, não correspondeu às expectativas. Ela ficou meio de lado, assim, uma personagem realmente muito poderosa, mas que não foi bem aproveitada, na minha opinião. Então, talvez agora um segundo fôlego e uma segunda chance para ela, né, com as outras Marvels, vamos ver se engrena.
Uma frustração muito grande para os fãs nesse painel da Marvel foi a expectativa pelo anúncio do Quarteto Fantástico. E acabou que só se anunciou o diretor, que vai ser o Matt Shackman, que é o diretor de WandaVision, né? Então, ele já está confirmado, o Quarteto Fantástico, e já tem diretor. Bora guardar elenco. Tem que ter notícia para Disney de D23, D23. Então, vai ter X-Men e Quarteto Fantástico. A gente já tem diretor nessa. Ainda falando em anúncios, assim, de uma cena só, foi a confirmação da segunda temporada de Loki.
Sim, enfim. Eu espero. Tem que ter, né? Porque o Kang vai desempenhar um papel importante nessa próxima fase da Marvel, né? Então, aquele cara lá que eu esqueci qual foi o nome que eles deram no final da série lá é o Proto-Kang, é um dos Kangs ou alguma coisa assim. Então, isso eu acho que eles vão desenvolver mais esse personagem nessa segunda temporada para de repente dar o start para a aparição dele em outras produções, né? Em outros filmes, outras coisas assim. Apesar de não ter sido a minha série favorita da Marvel. Dessa leva que a gente teve, Loki foi legal e eu acho que, de novo, potencial tem, né? Agora queremos ver o Loki, não queremos ver o Loki arrependido.
Já que falou em Kang, a gente tem Homem-Formiga e Vespa, Quantumania, né? Ganhou cenas inéditas, tem o Kang, todo mundo falando muito bem do Kang. Eu acho que o grande problema, Loreto, é o Mordok.
Ah, putz. É, eu vi lá, a galera não curtiu muito não, né, cara? Eu não tenho nem opinião sobre isso não, velho.
Como
Cara,
é que vão adaptar?
o
Como é que vão
negócio.
adaptar o Mordok, né? Vai ser digital? Aquela cabecinha ali, cara, nos filmes, cara.
É assim, cara, não tem. Como o Fábio falou, cara, eu não tenho muita expectativa, assim, sobre a Marvel mais, né, cara? Porque pra mim já tá meio enjoativo, sacou? Então, que vier, cara, se tiver um roteiro fechado, um negócio um pouquinho mais sério, assim, eu já vou achar bacana. E os efeitos, cara, nem me incomodam mais tanto. Entendeu? Eu não vi o Thor 3 ainda, né? Esse último aí. Quer dizer, 3 não, né? 4, né? 4, né? Que a galera falou que tava pavoroso, né? Então eu nem vi ainda. Então, não sei. Eu não sei. Não sei. Será que.
Falando agora com os anúncios mais interessantes, Loreto e Fábio, a gente tem Capitão América 4, né? A volta do Sam Wilson, vai ter o novo Falcão. E o que talvez surpreendeu todo mundo ali foi o anúncio do vilão. O vilão vai ser um vilão do Hulk que eles resgataram.
Pois é, isso aí eu não entendi. Como é que eles vão conseguir encaixar ali e tal? Não sei, né? Mas beleza. Eu acho que esse Capitão América novo vai ser bacana, né? Eu acho que a série conseguiu empolgar a galera, né? O novo Falcão também, eu acho que vai ficar legal. Ele tem um personagem que tem nos quadrinhos, né? Eu também não conheço muito porque eu já tinha parado de ler, mas eu acho que fica interessante essa dinâmica Capitão América e Falcão. Né? E de repente os dois, né, com habilidades de voo e tal, dá para fazer umas cenas legais. O novo Capitão América já veio desde a série com uma outra pegada, com uma outra proposta, assim, que eu acho que vai ser mais explorada no filme. Então, assim, tá pronto, tá aí. Esse aí talvez seja um que eu esteja razoavelmente esperando para assistir.
Então eu vou escalar agora o teu nível de expectativa. A Marvel também anunciou ali a equipe dos Thunderbolts.
Eita.
Viu porque eu falei que essa D23 não tinha que ter acontecido?
Não, cara, porque assim, acho que a gente conversou sobre isso antes já. Esse negócio dos Thunderbolts estava se desenhando já também, né? A gente foi na dúvida se ia ser Vingadores Sombrios, Thunderbolts e tal. Para mim é que nem Jovens Vingadores. Vai acontecer, tá faltando só eles anunciarem, né? E sim, em princípio, como eu digo. Potencial tem, cara. O negócio é eles conseguirem fazer uma história bacana. Eles criaram coisas legais no MCU, tem material bacana nos quadrinhos. Então, cara, os roteiristas em tese são profissionais, são pagos para isso. A profissão deles, o trabalho deles é esse. Então, assim, eles são capazes de fazer coisas legais. Eu não sei o que acontece às vezes, que mete os pés pelas mãos e sai uma tranqueira que é difícil de engolir, mas potencial sempre existe.
E para a gente fechar a Marvel aqui nos Perdidos do Tempo, a gente teve cenas inéditas sobre Wakanda Forever, Wakanda para sempre, que vai ser o nome oficial no Brasil. E as cenas, realmente, todos os comentários são muito bons. Um discurso ali na ONU, enquanto está todo mundo querendo recuperar o Vibranium, todo mundo quer ter acesso ao Vibranium, a mãe de T'Challa ali está defendendo de uma forma muito incisiva e, ao mesmo tempo, política. Por que não compartilhar? E ela vai falando, tem um ataque, aqueles Black Ops dos exércitos das nações tentando sequestrar e recuperar, não se apoderar do Vibranium, e as Dora Milaje atacam, né, eles ali, e elas se transportam, e quando ela termina de falar, as Dora Milaje jogam todos os soldados, tipo assim, enquanto vocês estão falando aqui, vindo com esse papinho politicamente correto e que deveria compartilhar, eu sei como vocês agem e mostro o exército deles. Fora algumas cenas ali de combate do Namor que também ficaram muito boas. Teve homenagem também, né? Então foi assim, acho que talvez o ponto alto ali da apresentação da Marvel D23 é o Wakanda Forever. Resta saber se o filme vai ser tão bom quanto esse recorte.
Olha, eu acho que a Marvel tem que ter muito cuidado e muito carinho com esse filme, porque assim, o Pantera Negra foi um enorme sucesso, foi um filme legal, não é um filme perfeito, mas pô, foi um filme muito bacana, causou uma repercussão, causou um impacto muito grande. A morte do Chadwick Boseman também, né? Então assim, as expectativas para o filme estão extremamente altas e merecidamente, né? O primeiro trailer que eles lançaram, eu achei sensacional a pegada que eles deram e tudo mais. Esse segundo ficou bacana também. Então, assim, de novo, é a chance da Marvel sair dessa caixinha que ela se colocou, das piadinhas infindáveis e fora de hora, e fazer alguma coisa que realmente empolgue e faça o público se conectar de novo com a franquia de uma maneira geral. Minha opinião, tá? Eu sei que tem muita gente que gosta do que está sendo feito atualmente, mas eu acho que está faltando uma pegada um pouquinho mais séria e talvez o Wakanda Forever seja o filme perfeito para isso por todas as circunstâncias.
É, né, cara? Acho que eles tinham que tentar resgatar o começo, né, cara? A pegada do filme, do primeiro do Homem de Ferro, o segundo do Capitão América, sacou? Eles têm que tentar achar esse trilho novamente. Eu concordo também que esse filme de Wakanda talvez seja o Wakanda e o Capitão 4, talvez seja o melhor caminho pra eles tentarem voltar esse trilho, né, cara? Porque se continuar nessa onda aí, bicho, vai ser difícil de ver, cara. Bem difícil.
Então tá bom de Marvel, bora para Star Wars, pessoal. Star Wars D23 as coisas ficam um pouco mais animadoras. A gente já tem o trailer da nova temporada de Mandaloriano, e aí tem a volta do Baby Yoda, novos bonequinhos, a volta do Mandaloriano. E parece que agora a guerra Mandalore vai pegar.
É, parece que esse vai ser bacana, velho. Tirando o Baby Yoda, vai ser bacana.
Cara, a saga é legal, tem muita coisa bacana para explorar, né? E eu tô confiante. Aliás, eu acho que eu tô mais confiante com a parte do Star Wars do que com a parte da Marvel.
Uma coisa que eu gostei em Mandaloriano foi que, pelo menos o trailer que eles apresentam, né, está disponível inclusive na internet, é as consequências da retirada dele do capacete, a questão com a Bo-Katan, com o clã dele que não o reconhece mais, a questão do sabre negro que tem que ser conquistado por combate. Então essa vai ser esse jogo político na reconstrução de Mandalore. Só que Mandalore não é só política, né? É muito mais porrada. Então vai ser interessante pra caramba.
Tá aí, essa eu tô esperando pra assistir.
Eu E aí, falando de novo em série, a gente
tô
tem.
curioso com o Andor, cara.
É isso que eu ia falar, Rito. A gente tem a segunda temporada. Quer dizer, o anúncio de Andor, que vai ser uma série dividida em duas temporadas. São 24 episódios ao todo. E Loreto, promete bastante.
As cenas que eu vi, eu fiquei bem empolgado, cara. Porque assim, teve uma coisa que eles acertaram, né, na no cinema, né, do Star Wars foi o Rogue One, né, cara? Então, assim, a chance dessa série dar certo, né, cara, é bem alta, cara. É só seguir a linha, né? Não tem muito segredo ali não, cara.
Mas qual vai ser a pegada da série? Eles vão contar a origem do Andor e tal? Qual o papo?
É o começo da rebelião, né? O começo, né,
Ah, isso é interessante.
pois é, acho bem bem bacana, cara. É o começo do movimento, né, eu acho, se não me engano.
Que vai se misturar, Fábio, com a origem dele também, entendeu? Assim, vai contar um pouquinho do personagem que se mistura com a rebelião. Cara, se for a pegada realmente ali do Rogue One, tem tudo pra gente gostar bastante.
Sim, vai ser muito bom. Esse
Falando
eu tô
ainda.
curioso, esse eu tô curioso, cara.
Eu vou deixar o melhor pro final, Loreto. Falando ainda de Star Wars, a gente teve imagens, né, da série da Ahsoka Tano, então parece que está bem
É,
fiel ao
cara, tá
que
muito
era de Clone
parecido.
Wars, assim, a expectativa é lá em cima. A gente tem um anúncio do Jude Law. Em uma série que Skeleton Crew, ninguém tem detalhes, só sabe, tipo assim, Jude Law vai estar no próximo projeto Star Wars, bem interessante aí.
Muito
A
interessante.
gente tem o um anúncio do segunda temporada de Bad Batch.
Que foi adiada? Foi adiada também? Teve isso?
E eu acho que o que eu mais gostei, para finalizar, Tales of the Jedi. São 6 episódios, numa pegada de animação totalmente Clone Wars. Sendo 3 episódios falando sobre a Ahsoka Tano, talvez preparando para a série dela, e 3 episódios falando sobre o Conde Dooku quando ainda era da Ordem.
Ah, aí sim.
Isso vai ser louco, cara.
Cara, Star Wars tem uma lore fantástica, tem uma lore incrível, tem muitos personagens interessantes, tem vários períodos para serem abordados, né, nas séries, nos filmes e tal. Então, é aquele negócio que eu já falava assim há um tempão aqui. Esquece negócio de Skywalker. Já foi, já deu, acabou. Tem muita coisa no Star Wars além da família Skywalker, né? E quanto mais eles mexem nisso, pelo menos nos filmes, mais piora o negócio. Então, deixa quieto, vamos explorar outras coisas que tem muita. Porra, é um negócio infinito para explorar.
Verdade, cara, concordo contigo. Acho que existem tantas épocas, né? Tantas eras que podem ser exploradas, tantos nichos que você pode explorar dentro do universo Star Wars, que é besteira ficar focando só no. Tá, beleza, Skywalker é importante, lógico que é, né? Mas tá bom, né? Tá bom, já mascaram o suficiente, né?
Já contou a saga. Vamos para o outro agora.
Cara, e o Conde Dooku é um personagem tão legal. A gente vai fazer vídeo quando tiver a série aqui. Mas esse episódio, ele é simplesmente discípulo do Mestre Yoda e mentor do Qui-Gon Jinn. Então, assim, deve retratar os dois na série. A gente já viu ali no pouquinho que eles mostraram da 23, um Qui-Gon Jinn, talvez Padawan, ou ainda Cavaleiro Jedi em missão com o seu mestre, cara. Vai vir coisa muito boa por aí.
Vai ser bacana, cara. Vai ser bem bacana.
Agora, Disney 23 também não é só Marvel e Star Wars, né? Tiveram outros anúncios, principalmente agora com a aquisição da Fox. Algumas franquias importantes vieram para dentro do bolso do. Ei, Mickey! Quer dizer, ei, Pluto!
O rato
E aí
safado.
veio Indiana Jones, que vai ter Indiana Jones 5. Harrison Ford, novamente aposentado, sendo recrutado por uma última missão pela milésima vez. Ah, cara, eu sei que o Short Round vai aparecer no filme, né? Porque eu vi a foto dos dois, e tava só lá moscando, né? Tá bacana, legal ver essas reuniões, mas, bicho, assim, não dá mais, né, pro Harrison. Já foi, né? Assim, já deu. Não é mais verossímil, né? A gente vê o Indiana Jones fazendo uma série de coisas. Se bobear nem o Short Round dá mais, né? Mas vamos lá. Sabe o que eu acho que vai ser a grande pegada desse filme? Assim, o grande desafio, ele vai ser muito mais tecnologia. Eles vão rejuvenescer, cara. O Harrison Ford tá com 80 e poucos anos, se não me engano, 80 anos, 81. Cara, não tem como.
É
Não dá. É, não
difícil,
tem
né, cara?
como.
Bem difícil.
Então, assim, eles vão fazer rejuvenescimento. Vai ser um Harrison Ford velho, mas talvez seja aquele Harrison Ford, o Indiana Jones lá do 4, quando teve, entendeu?
Última
Eles vão
cruzada.
tentar. Aí o desafio pro público vai ser olhar e ser uma coisa natural que tu simplesmente, com 2 minutos de filme, tu esquece, presta atenção na história, ou se toda hora tu vai ficar olhando e falar assim, nossa, o efeito tá horrível, Nossa, o efeito aqui tá muito bacana e só vai prestar atenção no efeito e ignorar o filme.
Não, mas aí então tem que ser uma história muito bacana para prender a atenção. Porque aquele último que teve lá do, como é, o
Caveira,
Caveira de
caveira.
Cristal,
Isso é muito ruim.
a história é ruim, cara. A
É.
história é ruim
É ruim.
demais. Né? E ali era para ter sido o um ponto de transição para de repente ter um novo Indiana Jones, que era aquele menino lá que até sumiu depois, aquele Shia, não sei o que
Shelley
falar.
Buff. É.
É. Enfim, era ali, beleza, era ali que era hora de fazer a mudança, mas não funcionou, né? Não deu certo. Aí agora trazer, coitado do vovô Harrison, deixa ele quieto já, pô. Já fez muita. Já deu a contribuição dele pelo cinema.
Só falta morrer também, né?
Outra grande franquia que está vindo para dentro do bolso do Mickey é Avatar 2, né? James Cameron já está filmando vários na sequência, e esse Avatar 2 vai ser na água, e é novamente aquele, assim, aquele impacto da trilogia, né? O que vai ser, o que não vai ser. Os relatos de quem participou do D23 é que é uma coisa de outro mundo, é que não é o 3D dessa vez, é imersão no mundo aquático. Vamos aguardar o que que vai apresentar aí agora que Avatar tá na Disney.
Vai levar um balde de água no cinema.
É isso, a gente tem que assistir o filme dentro de uma piscina, né? Porque, pô...
É, cara, eu tenho uma ressalva, porque assim, aquele filme, a indústria bancou o James Cameron para poder a nova câmera em 3D, para vender o cinema em 3D, que aí você ia ter uma nova fonte de renda. Então, tem toda uma questão ali do capitalismo que bancou essa tecnologia inovadora. Eu não consigo ver esse movimento agora, sabe? Assim, vai ter o quê? 3D em 4K? Sei lá, vão ter salas especiais? Quantas pessoas aqui no Brasil vão ter acesso a essas salas especiais para realmente a experiência valer a pena? Eu tenho muita ressalva a isso. Vai ser um filme bonito, mas eu não sei se ele vai ser tão revolucionário quanto foi o Avatar 1.
É, vamos ver, cara. Até porque, sendo muito sincero, eu nem me lembro mais do Avatar 1, porque faz tanto tempo que eu assisti que eu, de fato, não faço a menor ideia,
Ah,
assim.
eu lembro, cara.
Me lembro
Foi realmente.
pouca coisa do filme.
Acho que foi o único
Não.
filme 3D que vale a pena você assistir. É esse.
Eu lembro do impacto
É.
tecnológico de
Sim.
assistir aquilo ali e tal. Agora, a história mesmo, não lembro, não.
A
Então,
história básica, né? Meio Mulan,
whatever,
assim, né? Um negócio meio.
né? Tá.
Não teve nada muito diferente.
Vamos esperar.
E se é Disney 23, tem que ter anúncios da Disney, né? Então a gente teve ali o anúncio do live action da Branca de Neve. Teve o trailer. Na internet tem o teaser. Na D23 eles fizeram uma edição mais longa, né? Da Pequena Sereia, também utilizando atores reais. Essa pegada que a Disney já vem fazendo das suas franquias há algum tempo. Teve um anúncio surpreendente que deu um certo ruído na internet, que é Mufasa, o Rei Leão. E aí, de repente, ninguém esperava, só apareceu ali Mufasa, o Rei Leão, e algumas cenas ali. Então, sei lá, vai ter essa história do Rei Leão, precisava, não precisava. Também é uma que vai ter o Timão e o Pumba narrando, um jovem Mufasa. Então, assim, você começa a ter dúvidas, a adaptação do Rei Leão pelo John Favreau, apesar de muito bonito, também não funcionou tão bem quanto as outras, né? Os animais, eles ficam parecendo National Geographic, mas não tem aquele peso do traço da animação, e isso faz diferença. E a gente tem também Encantada 2. Tem um filminho aí que eu nem queria falar, mas o Fábio pediu pra caramba. Tem um tal de Willow na Terra da Magia, que vai ter a volta. Eu não sei por que que vai ter isso, mas vai ter isso de novo, não vai, Fábio?
Ah, cara, eu tenho uma memória afetiva muito grande com o Willow. Eu sei que é um filme para criança, eu vi quando eu era criança, curti muito. Eu tava até conversando aqui antes, né? Eu cheguei a ver o filme enquanto eu ainda era um jovem adulto, continuei gostando. Eu ainda não assisti o filme depois que eu virei um velho rabugento. Mas vou assistir para antes da série, que eu acho que eu vou continuar achando pelo menos legalzinho. E eu quero ver, cara. Eu quero ver. Tô esperando a série do Willow por isso, por memória afetiva. Não tô esperando nada fantástico, nada sensacional. Prefiro o Willow do que todos esses outros anúncios aí, dessa mania da Disney de fazer filme de desenho que a gente já viu. Então vai ganhar de novo, né? Isso para mim é altamente caça-níquel, cara. Ela vai refazer todos os desenhos dela em formato de filme. Eu acho isso muita sacanagem, mas enfim. Mas o Willow eu quero
Vai,
ver.
Fábio, vai, vai.
Eu vou esperar então só o Robin Hood, que é um dos que eu mais gosto.
Cara, eu acho que só o Mowgli deu certo. O resto,
Cara,
independente de público ou não, não ficou à altura dos desenhos.
eu não curto.
É, cara.
Cara, só pra
Tá
ter ideia,
lá,
só pra você ter
funcionou,
ideia,
foi claro.
eu não gosto nem do desenho do Rei Leão, cara. Então, assim, você imagina um filme, né? Então, não... eu sou mais a Pixar do que a Disney, então, enfim, é isso.
É porque, Loreto, quando foi 94 que a gente ali era adolescente, jovem no filme do Rei Leão, eu meio que já tinha, sei lá, 10 mil anos, cara. Já tinha visto, fez o Disney. Quando o Walt Disney criou o Bambi, era o Loreto tava falando, ele falou assim: pô, vou fazer sobre o quê? Não tinha o Coelho hoje, onde não dava certo. O Loreto lembrou das florestas e falou assim: faz a animação do Bambi. Pô, mas Bambi, esse termozinho aqui. Faz isso que vai dar certo. A gente já contava histórias com as nossas crianças élficas.
Tá
Dá
certo.
sucesso. Assim, vamos esperar o mesmo impacto. Eu te entendo. Mas já que você falar de Pixar, vai ter também Divertidamente 2. Me
Bacana.
preocupa as continuações, mas a Pixar a gente sempre dá um voto de confiança.
Verdade, verdade.
Com certeza. Pessoal, não deixa de dar o seu like, deixa de dar seu comentário, se inscreva no nosso canal, é sempre muito importante para a gente. E até o próximo episódio.
Falou, galera.
Falou, pessoal.